dos cinco cantos do mundo.
Às terças-feiras ficamos sempre um bocadinho... Terças não, quartas. Às quartas-feiras ficamos sempre um bocadinho mais ricos porque conversamos com António Torrado, o diretor da Rádio Latina. Ele conhece muito bem a comunidade portuguesa. Também, sendo diretor da rádio de maior audiência, conhece muito bem a vida no Luxemburgo. E é sempre uma honra recebê-lo aqui. António Torrado, boa tarde, bem-vindo.
Olá, boa tarde Miguel, boa tarde também para toda a tua equipa. Olá portugueses espalhados pelo mundo, bem-vindos aqui ao Luxemburgo mais uma vez.
Como é que está o tempo hoje? Muito frio e prepara-se para nevar, ou não? Ou nada disso?
Olha, não, olha, temos tido mau tempo, quando eu digo mau tempo é chuva, não é? E depois está frio, então bastante frio, ainda por cima a chover, é uma chatice mesmo. Mas hoje não, hoje fomos brindados aqui com sol, o dia inteiro com sol, céu limpo. Agora, claro, frio, está mesmo frio, não é tão 5, 6 graus, 4, 5, 6 graus, o que é bastante frio. Mas é pá, venha este solinho que a gente já não se importa com o frio. Claro. Mas é complicado, olha, por exemplo, dou-te um exemplo, eu ando bastante agasalhado, não é? Porque está frio, e ainda por cima com a chuva, mas depois com este sol, vamos à rua, eu andei lá fora hoje um bom bocado, andas na rua, o sol quando bate aquece, então a dada altura estás muito coberto, já estás a transpirar, depois tens de despir. Eu até estou um bocadinho rouco e tudo, deve-se notar na voz. Sim. Ou seja, este tempo, estas mudanças de tempo e de sol e de chuva e de frio, não sei o quê, pelo menos a mim não me...
Não te beneficiam.
Não são lá muito boas. Não, estou ansioso para ir para o Selinho de Portugal. Aliás, eu e todos os imigrantes que estão a ouvir nesta altura, sim, todos nós estamos sempre com saudades do sol português.
Bom, conta-me lá, o que é que passa pela atualidade no Luxemburgo?
Olha, pronto, continuamos na história da Covid, não é? E há aqui algumas mudanças que se vão operar perante esta situação, que está cada vez melhor nos hospitais. O Governo decidiu flexibilizar as medidas a partir da próxima sexta-feira. Ou seja, bares, sobretudo bares e restaurantes, vão poder abrir após as 23 horas, o que vai ser muito, muito bom para este pessoal todo, sobretudo para os portugueses, porque a maior parte dos restaurantes e dos cafés estão na mão de portugueses que têm sofrido e de que maneira com esta história de fecharem às 23 horas. Imaginas que os portugueses, sobretudo, estão habituados a jantar até tarde e chega ali às 23 horas, já não pode estar ninguém dentro do restaurante ou do café. Sim. Não é como em Portugal que ficam lá dentro e depois vão saindo aos poucos. Não, aqui às 11 da noite não pode lá estar ninguém. Se passa a polícia, é multa. Mas, relativamente a isto, também não se vão aplicar mais as restrições legais contra o número de pessoas nos estabelecimentos. Havia um número de pessoas máximo por mês, agora também vai deixar de ser. Relativamente à quarentena, nos casos de contacto, pois, isto... Há tantos casos todos os dias nesta altura. Eu não estou os casos hoje porque ainda não vieram os números de hoje. Eu não quero estar aqui a dizer as neiras, mas são muitos, não é? Mas como são muitos, ao invés de tomar atitudes, não, a ideia vai ser, o isolamento está organizado, pessoas infectadas, vacinadas, se tiverem negativo 2 dias, já podem sair do isolamento. Pronto. Ou seja, que é para ver se a economia, se o país não para. Ora bem, uma flexibilização das medidas sanitárias, isto apesar do número de casos continuar extremamente elevados, como eu já disse, mas o pico parece que já foi atingido e a situação, como também já referi, nos hospitais parece estar a melhorar. Por isso, vai melhorar, a partir de sexta-feira as coisas vão mudar um bocadinho. Mas estas flexibilizações, digamos assim, são muito surpreendentes porque, entretanto, o Governo anunciou que vai impor uma obrigação de vacinação para os maiores de 50 anos. Estás a ver que isto implica-me diretamente, de maneira que fiquei logo aqui a torcer o nariz. Ora bem, segundo o Primeiro-Ministro Xavier Bettel, diz que não é contraditório, porque se trata de preparar para uma possível nova onda de uma variante potencial nova e talvez mais problemática. Não sei se percebeste aquilo que eu quero dizer.
Sim.
O que eu acho, para já não vou comentar, não é?
É que pode haver uma coisa bem pior. É. No fundo ele está com algum medo, não é?
Mas eu fico à espera é que ele, entretanto, dê e me adivinhe também os números do Euromilhões, que eu estou a precisar, porque isto estará a adivinhar que vem aí, que não sei o quê, que não sei quando. Epá, isto alerta as pessoas ficam um bocadinho... Acho que é para justificar mais esta história da vacinação aos maiores de 50 anos. Mas vamos ver, esperemos que ele esteja errado e que não venha nada de novo aí, nenhuma nova variante, nem potencialmente nova e mais problemática e tal. As pessoas ficam tudo em pânico. Epá, vem aí, talvez. Ele diz talvez. Talvez, não sei, um indivíduo que é primeiro-ministro diz uma coisa destas, as pessoas ficaram bastante afetadas. Bom, mudando de assunto, que é como quem diz, olha, vamos ficar no mesmo, ou seja, mudando de assunto, vamos ficar no mesmo. A Polícia Grande Ducal efetuou na semana passada 40 fiscalizações a estas medidas restritivas em vigor no âmbito da pandemia e ao todo foram multadas a quantidade astronómica de 5 pessoas por não usarem máscara dentro do centro comercial. Bom, isto entre 31 de janeiro, tenho aqui os dados, e 6 de fevereiro, as autoridades multaram os donos de 6 bares por incumprimento de faixa horário, uma medida, como eu já disse, já está para fechar em breve, e depois era só cafés e restaurantes e etc. que levavam aqui com as multas, enfim, e normalmente os portugueses, não é? Relativamente à segurança, deixa-me passar por esta parte aqui, porque o Luxemburgo, quando eu cheguei, era um país onde se podia andar à vontade nas ruas, já não é bem assim. Eu não estou cá há muito tempo. O Luxemburgo então já não é o que era. Dou-te aqui esta ideia aqui. No final da semana passada, fomos surpreendidos, o país todo, ficámos pasmados, por confrontos entre jovens e a polícia. Isto numa cidade no sul do país, que é a cidade que mais portugueses tem, a maioria dos habitantes são portugueses, uma cidade que se chama Differdange, e desde que a cidade mudou de burgomestre, que é o presidente da Câmara Municipal, os habitantes queixam-se de falta de segurança e de policiamento. Ora bem, o burgomestre era um senhor Traversini, de um partido de esquerda, mas era um indivíduo de origem italiana, com bastante pulso e que lidava ali a cidade como deve ser. Ora bem, ele teve que abandonar o cargo porque, entretanto, fez uma garagem lá no seu terreno, lá da sua vivenda, lá atrás. Sim. Não pediu licenciamento, foi aqui uma polémica do caneco e não sei o quê. O homem teve que sair da burgomestra, onde já estava há uma data de anos, não é?
Sim.
Entrou uma senhora que, pelos vistos, não tem mão naquilo e no último domingo de janeiro foram espancados e assaltados 3 homens idos por um grupo de 10 a 15 jovens. A semana passada a polícia foi chamada porque um grupo estava a consumir drogas ali em frente a um bar, e enquanto os polícias estavam a registrar os suspeitos, foram atacados por uma dezena de jovens que estavam a tentar proteger um senhor que era um vendedor da AX que ali estava, e então deviam ser clientes, não faço ideia, digo eu, mas atiraram só as polícias, não é? E bateram nos polícias e tudo, que é uma coisa completamente inédita no Luxemburgo, uma coisa Sim. que não existe, toda a gente ficou de boca aberta, como é que alguém se vira a um polícia? Isto que acontece em França com facilidade, não é? Nós sabemos, os polícias são atacados, mas aqui isso não acontecia. E, pois visto, está a começar, o que não é nada boa ideia. Bom, de volta às eleições em Portugal, tal como tínhamos falado eu e tu da última vez, não é? E os imigrantes são sempre um bocadinho esquecidos, há sempre muitos problemas quando se trata de eleições. Aliás, temos uma representatividade no Parlamento Português que é ridícula, mas há uma coisa a mudar a quando conseguirmos votar, porque, segundo os dados que me chegaram, 44% dos imigrantes espalhados pelo mundo disse que não conseguiu votar. As razões foram diversas. Segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna Português, nos circuitos eleitorais de estrangeiro ora bem, estão recenseados 1.521.000, ou seja, 1.522.000 eleitores, e apenas 2.870 a pediram para votar presencialmente nestas últimas eleições legislativas. Ora, é assim, aqui no Luxemburgo eram 20 os portugueses que solicitaram voto presencial, e claro, Sim. foram muitos que lá apareceram para ir votar, mas que tinham recebido as cartas, que não sabiam, enfim, esta informação, esta história dos imigrantes portugueses espalhados pelo mundo votarem, está muito complicada, e mesmo assim são 1 milhão e muito, como eu acabei de dizer, tem uma representatividade grande, e é gente que manda dinheiro para Portugal em rodos, todos Sim. os meses, toda a gente manda dinheiro. Ou seja, eu acho que o governo português devia dar um bocadinho mais de atenção, ou senão qualquer dia estes imigrantes todos começam para ir refilar a sério, e já se fala por aqui, qualquer dia, pá, deixam é de mandar os dinheiros, e se deixarem de mandar os dinheiros vai ser grave para os portugueses, não é? Mas enfim, vamos esperar que não e que tudo corra da melhor maneira. Ora, vamos então fechar aqui com a gasolina, que bateu recordes. O diesel acaba de bater o recorde aqui no Luxemburgo. Hoje à noite, a partir de hoje à noite, passa a custar 1,50€ cada litro de gasóleo.
Bem,
quando eu cheguei, recordo, estava a 90 e qualquer coisa cêntimos. 1,50€. A gasolina Super 95 já vai no 1,55€. Também o preço aqui do gasóleo aproxima-se muito agora do preço da gasolina, por causa da poluição, etc. E justamente por causa desta história, e aqui dou a mão à palmatória, justamente por causa desta história relativamente a este aumento incrível dos combustíveis e do preço da energia, os jovens socialistas luxemburgueses lamentaram que dizem que o Luxemburgo continua a ser o único país da União Europeia que não anunciou medidas para atenuar o aumento dos preços da energia. Não sei se em Portugal fizeram alguma coisa, mas eles aqui disseram que o Luxemburgo era o único, talvez não, talvez tenham visto bem ou mal. O que é certo é que propuseram a atribuição imediata de um voucher de energia do valor de 500 euros.
Sim.
Para um agregado familiar com 3 pessoas e com um rendimento mensal inferior a 5.500 euros. Claro que aqui é preciso dinheiro para se viver no dia a dia. E pronto, é Luxemburgo nesta quarta-feira.
Muito bem, um grande abraço, António Torrado. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um prazer gigante ter-te aqui.
Olha, também um grande abraço para ti, para toda a tua equipa. Pai, aquele abraço muito, muito apertado para todos aqueles imigrantes espalhados pelo mundo como eu. Estão ansiosos que venham as férias para irmos a Portugal.
Isso,
tchau.
Claro.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.